Você já imaginou uma escola onde não existem mais aquelas disciplinas fechadas, o professor dando aula expositiva? Também não existe aquela avaliação tradicional. Agora, as aulas terão o professor apenas como orientador. E na prática, aulas serão espaços para pesquisa. Essa escola funciona? Essa forma de educação seria uma saída para poder dar mais qualidade à educação no país? No Mato Grosso do Sul, isso está se transformando realidade numa escola chamada Valdemir Barros da Silva. E para entender um pouco mais esse modelo de escola, ou as propostas que existem de educação, eu converso agora com Luiz Faria, que é doutor em educação, professor da Universidade Estadual de Maringá. Professor, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Essa escola, quando você fala, essa escola Valdemir Barros da Silva, no Mato Grosso do Sul, ela assusta um pouco quando você pensa numa escola praticamente sem aquela figura do professor tradicional, sem a disciplina, sem as avaliações tradicionais que a gente conhece. É um modelo que funciona, professor?
Não, não funciona.
Por quê?
Bom, quando você usou a palavra, o verbo isso, assustar, né?
Uhum.
As pessoas têm razões para se assustar com isso. Porque, primeiro, o bom senso mostra que isso é um contrassenso, né? Isso não tem fundamento. Basta usar o bom senso. Agora, eu responderia dizendo que as evidências científicas acumuladas nos últimos 30 anos, coletadas nas revistas, vamos pegar aí as 10 revistas com maior fator de impacto em pesquisa educacional no mundo, né? Todas as evidências científicas comparando abordagens e modelos de funcionamento escolar mostram que esses procedimentos não funcionam, são um desastre total, se aprende menos.
Qual é o fator que levaria, por exemplo, e a secretária de Educação do Mato Grosso disse que é uma forma de você incentivar a pesquisa, qual é o fator que determinaria o fracasso dessa escola? Qual o fator que faria com que isso não funcionasse?
O fator principal é que a escola é uma escola de ensino fundamental.
Uhum.
Escola de ensino fundamental é frequentada por crianças, pré-adolescentes, entendeu?
Uhum.
E aí, crianças e pré-adolescentes não têm seu sistema cognitivo já completamente estruturado. Eles estão com um sistema cognitivo em estruturação. E tudo que se conhece no mundo sobre organização do sistema cognitivo, não no debate de opinião e no debate na mídia.
Uhum.
Eu vou repetir, tudo que se conhece documentado com evidência científica coletada em estudos que usam padrão ouro e metodologia científica, todas as evidências coletadas aí mostram que durante esse período os alunos precisam de ensino guiado.
Então é preciso você ter a figura de um educador, do professor, aquela figura tradicional.
Exatamente. Isso é o que as evidências científicas e coletadas nas, por exemplo, 10 revistas que têm maior fator de impacto na pesquisa educacional no mundo mostram. Agora, conversa, debate, coisa na mídia e tal, né? Essa escola, essa abordagem ou essa experiência que a secretária de educação lá está querendo fazer, é coisa requentada daquela proposta da Escola da Ponte em Portugal e tal.
Uhum. Exatamente.
Quer dizer,
essa
há muita conversa sobre isso, há muita marketing sobre isso, mas efetivamente, dados documentais, evidências científicas controladas, com resultados publicados e replicados por pares em várias situações diferentes, não tem, mostrando que isso funciona, inexiste.
Agora, professor, a gente sempre fala que a educação brasileira está em crise, que a gente precisa fazer uma mudança, e se fala muito que o brasileiro não gosta de ler, que o brasileiro não tem lá sua tendência a entender a educação como algo sério. Como é que a gente muda uma realidade dessa sem mudar a escola?
Não sei. Bom, o que acontece é o seguinte, primeira observação que eu faria é dar um outro sentido à palavra crise.
Uhum.
Ela, hoje, no Brasil, essa palavra está circulando e ela tem um registro, ela tem vários registros semânticos, essa palavra, né? Ela pode ter vários, você pode ter várias ênfases de significado quando você usa a palavra crise. Um é certamente uma situação incômoda. Um dos significados associados à palavra crise é a ideia de incômodo, de temor, né, de prejuízo, né? Mas há outros, né? De oportunidade, de estímulo, de possibilidade de encontrar soluções e vai por aí afora. Então, primeira coisa, eu acho que a gente precisa tentar recuperar os outros sentidos da palavra crise, né? Com relação à educação, se você aplicar isso à educação, nenhum país do mundo é perfeito. Todos os países do mundo têm problemas em educação. E, em determinados momentos, esses problemas se aprofundam e, às vezes, entram num impasse. Isso caracteriza uma situação de crise. Mas nós podemos, sim, encontrar formas de usar o aspecto, a oportunidade positiva. E uma dessas formas é olhar o que as evidências dizem a respeito do que é eficaz e do que não é eficaz para aumentar o aprendizado e diminuir o custo desse aprendizado. E quando eu falo custo, não estou falando só o custo financeiro, estou falando do custo cognitivo, do custo cronológico, de tempo e tal. É possível, nós temos conhecimentos sobre isso acumulados. Acho que o Brasil está precisando de uma chacoalhada em dois sentidos. Primeiro, livrar um pouco o uso da palavra crise dos seus sentidos negativos. Eles realmente existem, né, mas existem outros também sentidos associados à palavra crise. Isso é uma coisa. A outra coisa é colocar mãos à obra com base no conhecimento acumulado que a gente tem a respeito de como o que é eficaz para ensinar crianças e pré-adolescentes. Ensinar leitura, ensinar língua estrangeira, ensinar matemática, ensinar ciências. Agora, se a gente ficar olhando, né, para o marketing, entendeu?
Uhum.
Não vai dar certo, não.
Agora, essa ideia da plástica do marketing, dessa ideia da divulgação de um... Eu vou pensar assim, uma ideia importada, vou usar esse termo que muitos discutem, né, na intelectualidade, quando se fala da educação, nossa educação, literatura, a gente importa muitas ideias, considera que o pacote pronto ajuda. Agora, o senhor falou que nós temos dados, e parece que os brasileiros trabalham mal os dados da educação que tem, né?
Olha, eu vou dizer uma coisa muito específica, que eu sei que estou falando para o público em geral, mas nós temos um problema grave na educação. Um dos problemas graves na educação brasileira, e isso não é exclusividade da educação brasileira, não. Eu quero deixar sempre isso. Eu quero tirar um pouco essa ideia de que só nós temos problemas, né? Você pega um país importante, né, como os Estados Unidos da América do Norte, eles também têm problemas na educação deles. Eles também têm os fracassos, eles também lutam para diminuir esses fracassos e encontrar formas mais eficazes. Tá? Então, quero deixar isso claro. Agora, nós precisamos aqui tentar romper um pouco o muro que a gente tem entre o conhecimento acumulado no Brasil e o conhecimento acumulado no mundo a respeito de educação. Ultimamente, tem havido um esforço nessa direção, mas ele ainda é muito pouco. Os educadores brasileiros dialogam muito pouco. Primeira coisa, os educadores brasileiros dialogam muito pouco com os educadores que fazem ciência fora do Brasil. Isso é um ponto. O outro ponto é que a gente não faz ciência em educação no Brasil experimentando e comparando procedimentos, materiais, processos, sabe? A gente faz muita pesquisa teórica, entendeu? Uhum. E a gente tem pouco hábito de testar as coisas na prática. Isso é uma coisa. Uhum. Pouco hábito de testar as coisas na prática. Segundo, pouco relacionamento com quem no mundo inteiro faz isso, testa as coisas na prática. Eu penso que se a gente aumentasse melhorasse esses dois pontos, o nosso contato internacional e a nossa habilitação, a nossa capacidade para testar comparando coisas na prática, nós conseguiríamos nos mover mais positivamente dos significados negativos associados à palavra crise para os significados positivos associados à palavra crise.
Professor, uma última pergunta. Pelo que o senhor coloca, a gente tem muita teoria, pouca prática. quando se discute educação. E tem no Brasil aqueles debates eternos sobre os conteúdos que a gente deve colocar nos currículos escolares. Tem alguns que defendem, por exemplo, que estarmos mal em matemática e português deixa mal no resto todo. E alguns consideram que não, que a gente não pode minimizar outras disciplinas, que todas elas têm sua importância e tal. Falta exatamente isso, falta mais ação, e principalmente em áreas que são mais vitais, como matemática e português?
Eu não sei se falta mais ação. Falta uma ação mais qualificada, pelo que eu vejo. Vou dar um exemplo, né? As ideias chamadas, entre aspas, modernas, na área de ensino de matemática, elas conquistaram mentes e corações de educadores, de pais, de formadores de opinião. Mas quando você vai olhar as evidências científicas de pesquisas que usam padrão ouro de metodologia científica e que comparam resultados concretos com controle de variáveis, entendeu? Entre, né, uma abordagem A, uma abordagem B, uma abordagem C, né, essas abordagens mais modernas e outras abordagens, o resultado é que a gente vê que muitas dessas ideias modernas, né, são ineficazes. No caso da matemática, para não me alongar muito, né, tem uma coisa central, que é o conceito de número. E tem outra coisa central, que é a capacidade de recuperação rápida de fatos aritméticos. Dito de outra maneira, a velha e boa tabuada.
Uhum.
Só que acontece o seguinte, pais, educadores, sociedade em geral, tendem a não aceitar isso. E tendem a achar que as crianças precisam ser submetidas à pesquisa, a debate, entendeu? Uhum. A tentar construir o conhecimento. E todas as evidências científicas que eu conheço, né, e que estão publicadas nas revistas científicas, na área de pesquisa educacional, que tem o maior fator de impacto no mundo, dizem o contrário, as evidências são contrárias. Crianças não podem ser deixadas à própria sorte. Há conhecimentos que são básicos e que você tem que estocar na memória, criar estratégias de recuperação para que você, quando precisar desse conhecimento estocado na memória, possa recuperá-lo rapidamente. Porque se você não estoca esse conhecimento na memória e não cria estratégias de recuperação rápida, você vai criar uma sobrecarga cognitiva. Então, esse tem sido o grande problema. Tem dois grandes problemas, né? As pessoas, as crianças, aprendem a ler por procedimentos ineficazes que privilegiam a compreensão num momento em que a compreensão não tem que ser privilegiada. As crianças são instadas a aprender matemática a partir de projetos de participação, isso causa sobrecarga cognitiva. E aí, quando chegam lá na frente, aí vão fazer um exercício de álgebra, fica contando na mão porque não sabe que 5 mais 8 dá 13. Entendeu? Uhum. E aí perde tempo e cria sobrecarga cognitiva. A mesma coisa acontece na compreensão de texto. Entendeu?
Uhum.
Se não tiver estabelecido uma capacidade automática, inconsciente, né, de identificar e recuperar palavras escritas como palavras orais, né, da língua que você já usa, você chega lá na frente, você vai ler uma frase com 5 palavras, você faz esforço para ler a primeira, faz esforço para ler a segunda, quando chega na terceira ou na quarta, já esqueceu.
Correto.
Então aí você tem dois procedimentos, automaticidade, fluência e tal. Mas os educadores, os pais, a mídia em geral, morrem de amores, entendeu? Por procedimentos ineficazes que são esses, que fingem que crianças de 8, 7, 10, 12 anos podem ser cientistas.
É verdade.
Esse é o que eu tenho visto. E eu tenho um conjunto muito robusto e muito geral de evidências científicas coletadas em estudos que usam padrão ouro de metodologia científica para suportar isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então, esse, para encerrar, esse projeto da professora lá no Mato Grosso é fracasso garantido.
Professor Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Pois não.
Conversei com o doutor em educação Luiz Faria, professor da Universidade Estadual de Maringá, fazendo uma crítica à proposta de uma escola no Mato Grosso que pretendeu abolir a sala de aula tradicional, a aula tradicional, e agora vai trabalhar com a orientação dos alunos para que eles desenvolvam o seu próprio conhecimento. O professor Luiz Faria faz a crítica de que não se pode considerar que uma criança de 7 a 12 anos seja um cientista capaz de desenvolver seu próprio conhecimento, não tem orientação, não tem um domínio, por exemplo, sobre o raciocínio lógico da matemática, com coisas básicas como a velha história de você dominar a multiplicação, por exemplo, a divisão, e com isso, por consequência, soma e subtração. Ou seja, as operações básicas se desconhece, mas se acredita que uma criança pode ser um pesquisador. Essa é a opinião do professor Luiz Faria, que daqui a pouquinho, se você pegou a parte final da entrevista, vai estar em nosso site, que é o www.cbnmaringá.com.br.